dia, queridos ouvintes. A partir deste instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sob a coordenação de Hélio de la Noce.
Olá, queridos ouvintes, estamos no ar mais uma vez para levar até você o seu programa Semeando a Boa Nova. Fique conosco e você, nos próximos 45 minutos, obterá importantes informações a respeito de um tema do nosso dia a dia, analisado à luz da doutrina dos Espíritos. Ouça e com certeza será muito útil para você ou para alguém que você conheça. Você poderá ajudar. Esse programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, o Semeador, e vai ao ar graças à colaboração de diversos companheiros de várias casas espíritas. E na manhã de hoje, nós vamos estar analisando um tema muito importante, que é a educação sexual. E para a nossa felicidade, o nosso convidado de hoje é o Hilário Rocha. Ele é um dos palestrantes espíritas aqui da nossa região de São Paulo, dos mais conhecidos, muito participativo em várias casas. Então é um prazer imenso ter aqui o Hilário conosco no dia de hoje. E aqui formando a mesa para que nós possamos conduzir esse assunto, está conosco o José Lázaro, o Valdir e o Marinho. E nos assessorando, nós temos lá fora o Fernando e o Targino trabalhando conosco nesta manhã. Então fique conosco e ajude-nos a conduzir esse tema. Então, abrindo os nossos microfones ao Hilário para que ele possa cumprimentar os nossos ouvintes e já também respondendo à primeira pergunta. Hilário, aqui nesse mundo, quando se fala em sexo, geralmente as ideias são levadas para o lado da satisfação dos sentidos ou para o lado das funções dos órgãos genésicos ou dos órgãos sexuais. E no mundo dos espíritos, principalmente nos espíritos superiores, como é vista essa questão do sexo, Hilário? Bom dia para você.
Em primeiro lugar, um bom dia a todos. Desejamos do fundo do nosso coração que os nossos amigos e ouvintes possam ter um dia cheio de esperança, cheio de alegria e de muita vontade de viver. A questão do sexo é uma questão profundamente séria e que não pode, de forma nenhuma, ser analisada em bases materialistas apenas. Nós não podemos negar que o sexo proporciona prazer. Não podemos desvincular o sexo da ideia da união das criaturas, da ideia do contato físico, proporcionando uma sensação de prazer. Mas, como espíritas, nós precisamos ir bem além a respeito desse assunto e prestarmos muita atenção naquilo que nos dizem os benfeitores espirituais, quando eles nos deixam bem claro de que o sexo não pode ser restrito aos órgãos genitais do homem e da mulher. Diz o grande benfeitor Emmanuel numa de suas obras, Vida e Sexo: sexo é energia, sexo é vida, a serviço da harmonia do universo, a serviço da felicidade das criaturas. E para que o prazer possa ser verdadeiro em termos de sexo, este prazer só poderá estar fundamentado no respeito, no equilíbrio e no amor. É essa a ideia profunda que nós ainda temos dificuldade de compreender por causa de nossa pequenez espiritual. Mas para se falar de sexo, não podemos de forma nenhuma dispensar o amor, o respeito e o equilíbrio.
Maria, você queria complementar alguma coisa?
Sim, gostaria de não propriamente complementar, porque a introdução do Hilário é bastante adequada, mas apenas lembrar, reforçando algumas coisas que ele já colocou, que nós, no universo, somos criaturas de Deus, criaturas do Pai amoroso, que tudo constrói por amor. E, portanto, a atividade ou a questão do sexo não está excluído de toda essa grande engenharia do amor que é o universo. E, como essência divina, nós devemos estar também olhando essa questão como forças, como energias criadoras que mobilizam fantásticos recursos em favor do progresso dos homens. Enquanto nós aqui na Terra, muitas vezes até iludidos pela imprensa, iludidos pelas publicações sensacionalistas, estivemos olhando com olhos materiais a questão do tema de hoje, nós estaremos muito limitados na sua verdadeira profundidade e na sua verdadeira grandeza. Nós é que muitas vezes fazemos daquilo alguma coisa, vamos assim dizer, pecaminosa. Mas na realidade, se nós analisarmos com os olhos do aprendizado, do estudo que a doutrina dos Espíritos nos ensina, nós vamos encontrar ali um manancial fantástico de energias que engrandecem, energias que, se divinizadas, que sublimadas, que se praticadas dentro da sua função natural, que se praticadas dentro daquilo que é intrínseco da relação do homem, nós estaremos sim fazendo alguma coisa bastante orientada para o progresso espiritual, pela grande força que a energia criadora traz nesse contexto como um todo.
Ei, porque hoje o tema é educação. E se a pergunta foi feita, o Hilário ainda vai dar uma continuidade para a gente no raciocínio, nós temos muito que entender como educar, como direcionar, como encaminhar essa energia divina, que naturalmente vai produzir reflexos profundos de equilíbrio, de amor. Quando não educado, vai gerar-nos possibilidades aí de dramas dolorosos e circunstâncias difíceis a serem reparados ao longo do tempo.
É, pelo que eu entendi, que foi colocado aqui por vocês, é que as pessoas normalmente elas obtêm do sexo apenas uma... uma pequena parte dele, né? É como se uma dona de casa, por exemplo, que abre sua janela de manhã e o sol entra e tira o bolor da casa, e ela imaginasse que o sol só servisse para tirar o bolor da casa. Ela esquecesse todo o resto que o sol, a importância que o sol tem para o universo como um todo, até para manter a vida no universo. Seria mais ou menos isso.
Se nós observarmos no livro No Mundo Maior, André Luiz analisando esse tema com uma expressão de uma nobreza e um critério de análise maravilhosa, ele nos fala o seguinte: que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais do que aparelhamento de exteriorização. Então, se nós observarmos, como o Hilário colocou com muita... um momento bastante adequado, nós temos que avaliar a questão da sexualidade, que vai além simplesmente da estrutura genética, orgânica, fisiológica. Nós vamos entrar nas características positivas e passivas da exteriorização da personalidade em si. Também André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos fala o seguinte: o sexo é, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos.
E continuando então com o problema, Valdir, você queria fazer uma pergunta?
Costumeiramente nós estamos ouvindo por aí dizer: bom, os anjos têm sexo? Agora eu pergunto para o nosso amigo Hilário: o espírito tem sexo definido, Hilário? Feminino ou masculino?
Nós vamos, perdoe-nos, nós vamos buscar subsídio para responder a essa questão em O Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a interrogação: os espíritos têm sexo? E a falange do Espírito Verdade responde: não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Entre eles existe amor e simpatia, baseados na afinidade dos sentimentos. Essa resposta dos espíritos é bastante interessante, porque é uma resposta negativa e ao mesmo tempo positiva, mostrando que para os espíritos, o sexo não é como para nós que estamos encarnados aqui na Terra. Os espíritos são criados por Deus, e no corpo espiritual eles não possuem os mecanismos para a fecundação, para o desenvolvimento do embrião. Esses mecanismos genésicos estão presentes no nosso corpo físico, porque os espíritos não se reproduzem. Isto não significa de forma nenhuma que as energias espirituais não existam no plano espiritual, porque o espírito não é nenhum fantasma, não é nenhuma forma indefinida, não é nenhuma forma aérea. Dizem os benfeitores, através da literatura espírita, que quanto mais nós, no plano espiritual, vamos nos depurando, quanto mais nós vamos aproveitando as nossas reencarnações, nós temos possibilidade de permutar energias sublimes, energias amorosas, formas afetivas de progresso que as criaturas terrenas ainda estão muito longe de imaginar, muito longe de conceber. Daí nós podemos deduzir, meus irmãos, a grandeza do sexo. Sexo é vida, sexo é sublimação, sexo é equilíbrio. E gostaria ainda de colocar aqui para os nobres amigos da mesa as palavras do grande convertido de Damasco, que podem perfeitamente se aplicar ao nosso tema de hoje. Diz Paulo o seguinte: tenho para mim que nenhuma coisa por si mesma é imunda, senão para aquele que a tem como imunda, como suja. São palavras que Paulo escreveu aos romanos, e isto se aplica claramente ao nosso tema de hoje.
Interessante, Hélio, nós, ouvindo a explicação do Hilário, nos ocorre aqui uma analogia que talvez possa nos ajudar a todos a compreender essa questão da sublimidade ou sublimação da energia sexual, da sexualidade. Se nós fizermos uma analogia com o que acontece conosco todos os dias, quando nós nos alimentamos, o alimento também é uma energia de manutenção da vida, também é uma fonte de energia, melhor dizendo, para a manutenção da vida. E ele também é uma necessidade e, portanto, é um recurso divino, quando nós sentamos à mesa, para nós nos alimentarmos. Agora, se ao invés de nós, ao sentarmos à mesa ou fazermos a nossa refeição durante o dia, nós extrapolamos e deixamos de fazer aquilo com o sentido da necessidade da manutenção da vida, uma força como alguma coisa para nos manter vivos, nós fazemos daquilo uma fonte de satisfação desmedida. Quando nós começamos a cometer exageros, nós saímos da realidade espiritual, nós saímos da realidade divina, do se alimentar para viver, e podemos tirar dali tudo aquilo que o nosso organismo realmente necessita. Então é quando nós cometemos os excessos, quando nós começamos a ficar doentes, quando nós começamos a gerar desequilíbrios das mais diversas ordens, inclusive as que decorrem de qualquer exagero que é feito. Da mesma maneira, o sexo como fonte da vida, ele requer o mesmo equilíbrio e o mesmo sentido. É por isso que nós somos aprendizes aqui neste mundo de uma construção de afeto, de uma construção de união entre as criaturas, né? Sem essa força, vamos dizer, sem essa energia divina, que é a energia sexual, o nosso afeto talvez não estivesse sendo burilado como ele está hoje, né? Nós estamos, portanto, aprendendo a nos unir, a sermos adiante um pouco uma pleiade de seres que tem em si o sentimento, que tem em si o afeto e o amor da maneira mais sublime e da maneira mais equilibrada possível. Essa é a analogia que eu gostaria de ter colocado.
Nós continuamos buscando aí um ganchinho com o raciocínio do Hilário, algumas colocações feitas pelos amigos espirituais a respeito desse tema tão nobre que deve ser analisado, deve ser estudado, deve ser pensado amplamente, porque faz parte da nossa vida. E André Luiz também, através da psicografia amiga, das mãos generosas de Francisco Cândido Xavier, nos diz o seguinte a respeito: a sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. O sexo reside na mente. E ao mesmo tempo, ele analisando as questões das possibilidades masculinas e femininas, porque nós estamos no corpo, nós visualizamos apenas a questão estrutural, biológica, fisiológica, né? As possibilidades orgânicas. Hoje, a análise dentro da medicina, da psiquiatria, da psicanálise, enfim, a ciência que estuda os comportamentos, estão avaliando além da estrutura biológica. E André Luiz ainda continua dizendo: o sexo analisado na essência é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, enquadrando-o na esfera das concessões divinas que nos cabe movimentar com respeito e rendimento na produção do bem. Então, se nós observarmos a questão do coração que deixou, né, o corpo físico do desencarnado, ele leva consigo os seus desejos, os seus sonhos, os seus ideais, a sua sensibilidade, os seus impulsos afetivos, as suas tendências, as suas reações íntimas, né? Ele não leva o corpo, mas ele leva todas essas características que vão movimentando naturalmente a atividade na relação de uma sexualidade entre as pessoas, né?
Nós temos que ir para um intervalo. Eu queria deixar para o Hilário aqui uma pergunta para complementar esse assunto que o Zé Lázaro estava falando. Quando duas pessoas, um homem e uma mulher, se relacionam sexualmente, é possível que essa relação se limite apenas à satisfação da sua sensualidade? Ou essa relação estabelece algum tipo de ligação espiritual entre eles? Que ligação também tem isso com o fato de um espírito reencarnar como homem ou como mulher? Então, e nesse processo, como eles acabam se relacionando, né?
Ensinemo-lhes a libertar a mente das malhas do instinto, abrindo-lhes o caminho aos ideais do amor santificante.